Representantes da sociedade civil organizada classificaram de eugênica e discriminatória a portaria do governo que incorpora ao SUS novo contraceptivo, mas voltado a apenas alguns grupos de mulheres. Representantes do Ministério da Saúde apontam limitações orçamentárias para estender a medida a todas as mulheres em idade fértil. O tema pode ir parar no Supremo Tribunal Federal. As comissões de defesa dos direitos da mulher, de legislação participativa e de Seguridade Social e Família da Câmara realizaram audiência pública para debater a portaria do Ministério da Saúde que incorpora ao Sistema Único de Saúde o implante subdérmico de etonogestrel como forma de prevenir gravidez não desejada em alguns grupos de mulheres específicos. De acordo com a portaria, poderão receber o contraceptivo mulheres em idade fértil em situação de rua, com HIV/AIDS em uso de dolutegravir, mulheres em uso de talidomida, privadas de liberdade, trabalhadoras do sexo e em tratamento de tuberculose em uso de aminoglicosídeos. Uma recomendação do Conselho Nacional de Saúde pede a revogação da portaria, a implementação de políticas públicas de planejamento familiar, observando o direito de autodeterminação, privacidade, intimidade, liberdade e autonomia individual, sem discriminação, sem coerção e sem violência, e a ampliação da oferta dos métodos contraceptivos a serem disponibilizados de forma universal, além da garantia da participação do Conselho como órgão de caráter permanente e deliberativo do SUS na construção das políticas nacionais de saúde. Emily Marques, representante da Articulação de Mulheres Brasileiras, considera que a portaria tem caráter eugênico. A eugenia busca um alegado aperfeiçoamento genético da população, impedindo a reprodução de raças consideradas inferiores.
Nos deparamos com essa portaria que, para nós, quer mais uma vez ampliar o controle sobre os nossos corpos. Ao selecionar um determinado público de um SUS que defendemos universal, intenciona um serviço de controle de caráter eugênico e racista que afronta nossa autonomia e saúde sexual e reprodutiva. Seleciona grupos que vivenciam uma desproteção social histórica do Estado.
Antônio Rodrigues Braga Neto, diretor do Departamento de Ações Programáticas Estratégicas do Ministério da Saúde, disse entender o receio de que a ação do Ministério tivesse um intuito eugênico, dado o histórico brasileiro, mas afirmou que a delimitação do grupo se deveu exclusivamente a fatores financeiros.
Eu não tenho dúvida que a incorporação de um implante contraceptivo na rede SUS é um ganho. Lembrar que várias outras vezes tentou-se essa incorporação nos últimos 10 anos, e essa incorporação ela nunca foi aprovada por um único motivo, que é o impacto dos custos da incorporação. E nós conseguimos tornar o impacto aceitável para o Sistema Único de Saúde, quando nós começamos a pensar em populações específicas que pudessem inicialmente mais se beneficiar do uso desse implante.
Ele também ressaltou que o uso é voluntário e reversível. A vice-presidente da Central Única de Trabalhadoras Sexuais, Santuza Alves de Souza, destacou que o público-alvo da política não foi consultado.
Nós, enquanto trabalhadoras sexuais, não participamos dessa consulta popular, não fomos consultadas e, mesmo assim, fomos colocadas como público-alvo de um método que, para a gente, não é ruim, mas que seja feita de forma transparente, e que sejamos consultadas, né? E que possamos discutir se realmente isso é um benefício para os trabalhadores sexuais. Né? Nós somos um público historicamente estigmatizado, ignorado por todos os governos, e de repente nós somos acariciadas com um presente, entre aspas, desse governo que nós podemos dizer que também não nos ama.
Luciene Fontes Bonan, também do Ministério da Saúde, reafirmou que a decisão não foi ideológica.
E a primeira recomendação foi desfavorável à incorporação do implante, justamente pela a grandeza do impacto orçamentário, que numa perspectiva de 5 anos, para essa população não limitada de mulheres, entre 18 e 49 anos, chegava a um impacto orçamentário de 1,2 bilhões de reais.
Com a população específica, segundo Bonan, o impacto é de 17 milhões de reais. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, uma das parlamentares que pediram a realização da audiência, é também autora de um projeto que susta a portaria do Ministério. Ela sugeriu uma série de encaminhamentos, entre eles uma tentativa de conversa no próprio Ministério para que reveja a decisão, um trabalho de convencimento para que sua proposta que suspende a portaria seja pautada na Câmara e uma ação no Supremo Tribunal Federal.
A ação está pronta e nós deveríamos fazê-la chegar ao ministro do Supremo Tribunal Federal, porque se nada disso acontecer, nós podemos revogá-la diretamente no Supremo Tribunal Federal e obrigar o ministério a rever o conteúdo dessa portaria, porque eu concordo plenamente com os argumentos de que ela é estigmatizadora, ela é inconstitucional e ela não possibilita que universalmente as mulheres possam, com uma decisão consciente e informada, a opção por esse método.
A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, também autora de pedido para audiência e coordenadora dos trabalhos, acolheu os pedidos. Ela ressaltou o histórico eugênico do país no início do século XX e destacou que o Brasil ainda não fez o luto de suas casas grandes e senzalas. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.